E senhoras e senhores, apresentando a flor!
Olá, eu sou Júlio Pompeu e este aqui é o episódio número 16 do Filô. No episódio passado, Sócrates vivia seus últimos momentos. Deitado à prisão, aliviado por ter sido liberto de correntes há pouco tempo, em volta seus amigos, discípulos, seguidores, pessoas amadas por ele e que amam Sócrates, pessoas entristecidas por viverem os últimos momentos de quem ama. Mas Sócrates, ao contrário, ele está feliz. Ele parece até, em alguns momentos, exultante. Isso contrasta muito com o sentimento daquelas pessoas. E daí começa a conversa. Bom, mas por que você está tão feliz? No episódio anterior, nós vimos alguns dos argumentos de Sócrates sobre a morte. Um discurso de consolação sobre a morte. E que parte pela ideia da existência de uma alma que é independente do corpo de tal maneira que, uma vez perecendo o corpo, essa alma subsista a essa mudança, subsista ao desaparecimento, à decomposição do corpo, e que uma nova vida ou um outro tipo de vida para essa alma se inaugure a partir da morte. E um tipo de vida que, para o filósofo, não deveria ser entristecedor. Sócrates começa, inclusive, desejando a um poeta, mandando um recado a um poeta que ele toma por filósofo também, que o acompanhe em breve na morte. Porque a morte, para lá, para muito longe, para muito além de ser algo triste para o filósofo, é, de certa maneira, até algo desejável. Deve-se viver, em parte, como quem morre. E o primeiro ponto que ele levantou para isso é a ideia dos opostos. A vida vem da morte, a morte vem da vida. Ele levantou também uma questão que nos ensina, para além do tema central do diálogo sobre imortalidade da alma, um pouco do método de Sócrates de pensamento. Para nós entendermos alguma coisa pontual, é preciso sempre olhar para o macro, não para o micro, não para o ponto. A vida e a morte, como parte da natureza, como parte de tudo que existe, qual é a categoria de coisas as quais se encaixam vida e morte? E a conclusão que Sócrates chega é de que elas são o contrário. Assim como o prazer e a dor, a fome e a saciedade, uma ao contrário da outra, uma de certa maneira qualifica a outra, dá sentido à outra, e mais do que isso, como boa parte desses contrários da natureza, dos quais vida e morte fazem parte, de um deriva-se o outro. Mas aí chegou-se ao momento central da discussão. Tá, Sócrates, entendi a teoria dos contrários, entendi que a vida só pode vir da morte e a morte suceder à vida e por aí vai. Entendi a sua ideia de que a alma é separada do corpo, mas me diz uma coisa, Sócrates. Talvez a alma funcione como as roupas funcionam. A gente troca de roupa o tempo todo. Imagine que a roupa seja o corpo e o corpo seja a alma. Então essa mesma alma, esse mesmo corpo ao longo da vida, veste várias roupas diferentes. Essas roupas se decompõem, o corpo fica, mas tem um momento lá no final em que o corpo perece e um guarda-roupas até fica por um tempinho com roupas sem dono. Será que o mesmo não se sucede com a alma? Isso quer dizer o seguinte: tudo bem, Sócrates, os argumentos que você apresentou até agora, eles me garantem crer numa distinção entre corpo e alma, e talvez até numa permanência maior da alma do que do corpo. Mas nada disso me garante que essa alma um dia não venha a perecer. Pode perecer bem depois do corpo, mas nada me garante a imortalidade da alma. Ou seja, Sócrates, você ainda não chegou lá. E aí Sócrates apresenta uma série de argumentos muitíssimo interessantes. O primeiro deles, ele retoma uma ideia que ele já tinha apresentado em outros diálogos para falar de conhecimento. Aparece, por exemplo, num que nós vamos ver mais para frente, que será objeto de um episódio nosso aqui do Filô, com certeza. Menon. Menon é um diálogo sobre o conhecimento. Na verdade, o subtítulo é se a virtude pode ser ensinada ou não. Mas eu vou só repetir um argumento que vocês vão se lembrar mais tarde nesse episódio, quando nós tratarmos exclusivamente do Menon. Mas aqui no Fédon, Sócrates coloca nesses termos. Olha, nós temos o corpo com os nossos sentidos e cada sentido do corpo é porta para um tipo de aprendizado, para um tipo de apreensão de coisas do mundo. Então, através dos nossos sentidos, nós nos permitirmos conhecer o mundo. Eles são, de certa forma, uma porta de entrada sensível para o conhecimento. Mas lembre-se, de entrada, porque o conhecimento mesmo é produzido na alma. Imagina o seguinte, você vê uma estátua, então você tem dela uma impressão visual, mas depois você toca a estátua e tem dela uma compreensão ou uma experiência sensível. E junto da experiência de tocar e de ver a estátua, há todo um ambiente que te afeta os sentidos, com cheiros, com sons. Talvez tempos depois você sinta novamente aquele cheiro e se lembre da estátua. O cheiro do museu que lhe lembra da estátua que um dia você viu. Ou seja, nós construímos a imagem de alguma coisa a partir não de um único sentido. A imagem de uma estátua, de uma escultura, não é só a imagem gravada pelos olhos, não é só o produto da memória daquilo que foi visto. É um conjunto de uma série de percepções sensoriais. E, portanto, onde isso tudo é unido? É no espírito, é na alma. Lá é o lugar da construção do conhecimento. Cada sentido por si só não nos dá um conhecimento perfeito, completo de nada. É só coadjuvante. Pior, muitas vezes um coadjuvante que nos leva a um engano. Ah, e se o conhecimento fosse só a percepção material do mundo, se o conhecimento se resumisse àquilo que pudesse ser captado por todos os nossos sentidos... Mas lembra de novo da escultura? Pois é, você sabe que a escultura não são só as formas que se vê em mármore, gesso, barro, seja lá do que for feita a escultura. A escultura não são só os sons, os cheiros, as cores. A escultura é a experiência humana da contemplação do belo. E a beleza da escultura não é propriamente uma consequência das curvas, das cores, dos cheiros, das sensações que se tem ao tocar numa escultura. O belo é algo que parece pré-existir à escultura e algo que a sua alma consegue conectar no seu espírito àquela imagem da escultura percebida. O encantamento não tem nada a ver com aquilo que vem dos seus olhos ou dos seus sentidos. O encantamento tem a ver com seu espírito. E, portanto, o encantamento, assim como a ideia do belo, tem que preexistir aos próprios sentidos. E, muitas vezes, esses mesmos sentidos vindos desse mesmo corpo, que, além de umas tantas experiências sensíveis, acrescentam a você uma série de sentimentos que, muitas vezes, podem tirar você do caminho desses grandes valores, como o da beleza, do encanto, do amor. O que Sócrates diz é que o conhecimento vai muito além. Imagine a ideia do belo. Esse belo preexiste ao corpo, esse belo não tem nada a ver com sentidos, esse belo só pode ter a ver com a alma. Mas até aí, diz o interlocutor, tudo bem, você na verdade só confirma o que disse até agora, você destaca uma distinção entre corpo e alma. Sim, uma distinção entre corpo e alma, porque na alma está a ideia do belo que me faz ter uma experiência intelectual, afetiva de uma escultura. Mas também isso mostra que essa alma necessariamente preexiste a esse corpo e que necessariamente também, pela mesma lógica dessa preexistência, subsistirá ao corpo. A questão é, se é o belo que está na alma, independente do corpo, que complementa essa experiência de conhecimento daquilo que a gente percebe, quando foi que a alma aprendeu o belo? Sim, nós vemos coisas que as pessoas chamam de belo, nós aprendemos ao longo da nossa vida uma ideia que é social, se você preferir, política do belo, a toda uma estética ligada a uma cultura, e cultura, sem dúvida, é algo aprendido, é algo transmitido de espírito para espírito. Mas aquilo que nós chamamos de coisas belas, aquilo que nós chamamos do lado cultural da beleza, são ainda assim exemplos de beleza, como multidões de almas se mobilizam para dizer que algo é belo, mas ainda assim, para que isso seja possível, para que almas transmitam, consagrem uma ideia de beleza associada a um conjunto de formas materiais, é preciso que a ideia imaterial da beleza preexista. E para que essa ideia imaterial da beleza preexista, é preciso que ela pré-exista, que ela devenha, que ela esteja em algo não material. Para que uma alma seja capaz de dizer que algo é belo, antes disso, ela tem que possuir nela mesma a ideia da beleza em si. Isso vale para todas as coisas em si. Antes que eu diga que um depoimento de um acusado é verdadeiro ou falso a partir dos indícios que corroboram ou não aquele depoimento, é preciso que a ideia de verdade preexista no espírito do investigador. As ideias em si. De onde vêm as ideias em si? Elas não vêm de experiência nenhuma desse mundo. Eu vou dar um outro exemplo para isso ficar mais claro. Imagina a criança que começou a aprender a andar. E ela toca uma cadeira e diz, cadeira. E aí um pai todo orgulhoso diz, nossa, meu filho é um gênio, ele já sabe o que é cadeira. Mas logo depois ele fica ressabiado. Talvez seja um pai filósofo, um pai ouvinte do filô, e diga assim, peraí, mas será que meu filho entendeu que cadeira é o nome que se dá a um gênero de coisas, um conjunto de coisas? Ou ele acha que cadeira funciona como o nome das pessoas, é o nome próprio deste objeto, e que só essa cadeira no mundo se chama cadeira, e que a cadeira do lado, ainda que tenha as mesmas formas, tenha outro nome, Matilde, por exemplo. Será que é assim que ele pensa? Como que a gente pode aprender algo tão abstrato como a ideia de conceito numa idade tão verde ainda, com tanta imaturidade? Como é que pode? Aí o filho continua andando pela casa e encosta em outra cadeira. Essa cadeira é completamente diferente da primeira. Tem outra forma, outro design, se você preferir. Tem outras cores, outro tamanho, outro tipo de aconchego, mas ainda assim a criança toca nela e diz, cadeira. E aí esse pai, muito orgulhoso, ele tem parte das respostas. Sim, meu filho entendeu que há um conceito, mas de onde pode vir isso? Porque eu não ensinei. Como ele pôde aprender sozinho? A ideia de Sócrates é de que essa criança não aprendeu. Ela simplesmente se lembrou, porque a ideia em si de uma cadeira, o conceito de uma cadeira, a essência de uma cadeira, a cadeiridade da cadeira, é algo que já preexistia ao espírito dessa criança. E bastou agora a experiência no mundo sensível para que associasse a essa ideia um nome, para que ela pudesse verbalizar algo que, no fundo, ela já sabia, só não tinha como dizer que sabia. E, portanto, essa criança que já sabia, já nasceu sabendo, ninguém ensinou. As ideias em si preexistem. Porém, são difíceis, às vezes, da gente tirar de dentro de nós mesmos, de resgatar lá do fundo do nosso espírito. É porque nós nos esquecemos. Boa parte do nosso aprendizado, o lado anímico do nosso aprendizado, esse lado intelectual da alma, é feito não de coisas de fora da alma que vêm para ela, mas de coisas que já estavam ali, de tal maneira que é uma questão de reminiscência, de lembrança. E as afetações do mundo físico, as provocações sensíveis, só atiçam a nossa memória, só atiçam a nossa lembrança. Essa é a base anímica de fundo que nos permite dizer o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, e entender as coisas a partir de um sentido que vai muito além do sensível. Ah, se essa alma já vem com repertório, já vem com conteúdo, é porque ela tem que preexistir aos sentidos que são do corpo. Tá, mas continua depois? Sim, para Sócrates, necessariamente, ela continua depois. Sócrates faz um longo discurso associando mais uma vez essa alma ao corpo e dizendo, olha, o corpo é de natureza diferente, lembra do método? Vamos linkar com categorias de coisas. Há coisas do mundo que são perecíveis e que podem ser decompostas, que podem ser separadas, que podem ser divididas. É o caso do corpo. O corpo pode ser dividido, não só intelectualmente entre cabeça, tronco, membros, mas inclusive você pode retirar partes do corpo e ainda assim o corpo subsistir, o corpo continuar. Se Sócrates soubesse do que sabemos hoje de biologia, poderia até usar outro tipo de conhecimento. Imagina que no seu corpo as células vão morrendo e sendo substituídas por outro. O tempo todo o seu corpo gera células, o tempo todo o seu corpo testemunha a morte de células. De tal forma que em algumas décadas, em coisa de 20 anos, não há no seu corpo uma única célula que estava aí quando você nasceu. Todas são células novas. Apesar de todo o corpo ter se renovado, como uma roupa, por exemplo, ainda é você. Algo permaneceu para além do corpo. O conhecimento é só uma pista de que algo permanece além do corpo. Que algo já existia além do corpo. De que a alma faz parte das coisas diferentes do corpo, que se decompõe e perece. A alma faz parte daquelas coisas que não se decompõem, que não podem ser divididas. Ela é uma só. E das coisas, portanto, que também permanecem. Permanecerão depois. Ah, mas Sebes, que levanta essa série de questões para Sócrates, ainda continua cético, ainda continua não crendo. Mas como assim, Sócrates? Talvez, repito o argumento, pode ser só que a alma seja um pouco mais longeva que o corpo. E aí Sócrates diz, olha, o corpo não perece assim que a vida se esvai. Os ossos ficam, cabelos ficam por muito tempo, unhas permanecem por tanto tempo, o corpo, ele se decompõe aos poucos. Você acredita que a alma, para existir, precise mesmo do corpo de tal maneira que uma vez que haja morte, essa alma vá se decompondo lentamente assim como o corpo, de tal maneira que enquanto houver ossos haverá alma, e portanto dos esqueletos de dinossauros que encontramos talvez ainda exista a alma de um dinossauro ali, a alma de um tiranossauro no museu porque os ossos ainda estão ali e ela tem alguma matéria para se apegar. E ele dá o exemplo da lira. Sebes dá o exemplo da lira. Veja, Sócrates, você falou que a partir da existência das ideias em si, das coisas em si, que elas são independentes. Pois bem, então olha o exemplo da harmonia. A harmonia ou a música harmoniosa, para ser mais fiel ao exemplo que ele dá, produzida pela lira. Eu não sei se ela subsiste, se a lira for quebrada. Enquanto eu toco a lira, enquanto eu atiço a corda, faço vibrar as cordas de uma lira, produz-se um som, produz-se harmonia. Mas assim que a corda para de vibrar, desaparece. E assim que aquela lira se arrebenta, imagina que naquele tempo não se produziam liras em escala industrial, com a precisão de máquinas, de engenhocas, de computadores. Era tudo trabalho manual, de tal maneira que cada lira, para quem tem ouvidos sensíveis, tem um som próprio, um som único, de tal maneira que a harmonia daquela lira, quebrada, jamais será reproduzida novamente, porque não se consegue artesanalmente produzir duas liras exatamente iguais, que produzam os mesmos sons e harmonias, de tal maneira que uma vez perecida aquela lira, desaparecerá completamente toda a harmonia do mundo capaz de ser produzida por ela. E Sócrates diz, bom, há uma diferença entre a lira e a alma, de tal maneira que o seu exemplo não se aplica. Mais uma vez, é Sócrates jogando para a questão de a que categoria pertence as coisas. Será que a lira pertence à mesma categoria do corpo e a sua harmonia pertence à mesma categoria da alma? Bom, que a lira pertence à mesma categoria do corpo pode ser aceitável, ela pode ser quebrada, ela perece, ela não é eterna, ela pode ser decomposta, ela pode ser separada em partes, pode até perder algumas de suas partes e ainda assim ser capaz de alguma harmonia. Uma lira que perde uma ou duas cordas continua podendo tocar outras tantas notas. Não toca do mesmo jeito, mas ainda assim produzirá alguma harmonia. Talvez não menos bela do que produziria com todas as cordas funcionando com precisão e perfeição. Mas, diferente da harmonia específica da lira, o conhecimento das coisas em si, ou as coisas em si, elas não estão só em uma lira. A ideia do belo, que me torna capaz de perceber a beleza, não é algo que só eu tenha e do meu jeito. É algo que todos têm. É algo que vai além de todos nós. E trata-se apenas de uma ideia mesmo. Uma ideia que todos nós fomos buscar num outro lugar. Um lugar de outra natureza. Um lugar que não é matéria. Um lugar que nosso espírito necessariamente acessou um dia. E de lá saiu para encontrar-se aqui com o corpo. E ser confundido pelo corpo, cheio de demandas próprias, como desejos, sentimentos, o medo. Aqueles sentimentos, aquelas demandas do corpo, das quais o filósofo, para tornar-se de fato filósofo, para aproximar-se de fato da verdade, precisa delas se livrar, delas não cultuar. Por isso o filósofo não pode ser ligado muito ao corpo, para que as coisas do espírito possam de fato aflorar como algo mais importante. Essas coisas do espírito que afloram, o saber em si, diferente da harmonia específica de uma lira. Há uma diferença entre a harmonia de uma lira e a harmonia em si. A harmonia em si, essa sim, poderia ser comparada com esse conhecimento do espírito, que prova a existência dele. Então, mesmo que a harmonia de uma lira específica não exista mais no mundo, a ideia de harmonia continuará existindo. A conclusão de Sócrates é que a lira é uma metáfora ruim, porque não é da mesma natureza, e a harmonia não é da mesma natureza, até porque a alma, o espírito, também pode ter uma harmonia. Quando se vive uma vida virtuosa, cultuando bons valores, fazendo como o filósofo, que não dá tanta trela assim às demandas do corpo para permitir que o espírito se sobressaia, isso para Sócrates é a essência de uma vida virtuosa, pois aquele que tem uma vida virtuosa é como se produzisse no músico a sua música harmoniosa. Eis a harmonia da alma, a alma plena em si mesma. Ela deixa de ser plena, ela desafina, ela desanda em sua harmonia quando começa a dar trela demais para o corpo, tendo uma vida contrária da virtuosa, e sim viciosa. Então o corpo também tem uma harmonia. Uma harmonia que é medida por um estar de acordo com o conhecimento das coisas em si, ou estar em desacordo ou distante do conhecimento das coisas em si. Talvez essa seja, de fato, a boa comparação em termos de harmonia do corpo. E mais uma vez, essa harmonia só existe porque existe o harmônico em si, o belo em si, coisas que são de outra natureza e que a alma acessam. E Sócrates acrescenta a tendência das coisas da natureza buscar os seus iguais e, portanto, essa alma desprendida do corpo, independente do corpo, e que às vezes é até afetada negativamente para o corpo, esse corpo que lhe afasta de sua verdadeira natureza puramente espiritual, para lhe fazer mergulhar ou se aventurar numa outra natureza, dessa vez material, desarmônica, viciosa, pois é tendência da natureza que os iguais se busquem, portanto essa alma desprendida do corpo buscará o imaterial e nela encontrará as coisas em si, nela encontrará o divino, e por isso Sócrates, esse homem que andou incompreendido entre homens, dizendo que só sei que nada sei, agora finalmente saberá alguma coisa, porque não terá mais corpo, porque terá uma alma desprendida. Ao contrário da ideia da lira e da harmonia, eu, por gostar muito de comida, coisa de taurino, dizem, prefiro um outro exemplo. Sabe esses pães? Esses pãezinhos que a gente compra todo dia, ao pão precisa basicamente de farinha, de sal, de água e de um fermento. Esse fermento natural, ele vem da levedura e de bactérias. Dizem que há tradições de padeiros que, para manter essa levedura e as bactérias, cada vez que faz a massa de uma grande fornada de pães, separa um pouquinho, um naco dessa massa, para misturar com outra, de tal maneira que as leveduras, elas continuam. As bactérias continuam as mesmas. A reprodução da mesma família, da mesma cepa, mantendo assim uma espécie de continuidade saborosa e de singularidade da existência de um mesmo pão. Que ainda que se divida em pães diferentes, em cascas diferentes, há algo de comum. É como se a alma do pão fosse leveduras e bactérias, algo que necessariamente continua para além do perecimento do pão. Comido aquele pão, você pode voltar à padaria, a mesma que produziu, da mesma família de cepas de bactérias mantidas por séculos numa mesma tradição de panificação. E você encontrará ali a mesma alma, o mesmo espírito, dessa vez ressuscitado, repanificado em outro pão. É mais ou menos a mesma ideia de Sócrates. Ah, uma ideia cheirosa. Uma ideia que dá fome. Uma ideia que nos faz querer não mais pensar em coisas como espírito, mas pensar em coisas como corpo, que gostam tanto de um pãozinho quente com manteiga, e talvez buscar, na experiência do encontro do seu corpo com o corpo de um pão, atiçar a alma imortal que há em cada um de nós, e atiçar nela a reminiscência do conhecimento ou da sabedoria em si, do prazer, da alegria, da saciedade e de tantas coisas que dão significado à vida e que não estão no corpo, que são carregados na sua alma imortal. É isso. Vou comer meu pãozinho e até o próximo episódio do Filô.